Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco hoje o microfone Filomeno Lopes. A sala de imprensa da Santa Sé informou que o pontífice dormiu e manteve o seu repouso serenamente durante a noite. Segundo o boletim divulgado na noite de ontem, dia 23 de fevereiro, as condições de saúde do Papa permanecem críticas, mas não houve novas crises respiratórias. Observa-se um inicial e leve insuficiência renal. Na Guiné-Bissau, a Liga Guinense dos Direitos Humanos alertou neste fim de semana que os sistemas de saúde e de educação estão à beira de um colapso total, caso as medidas estruturais adequadas e urgentes não sejam devidamente tomadas. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. O Santo Padre nomeou o bispo coadjutor da Diocese de Santos, no Brasil, Dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães, transferindo-o da sede titular de Galtelli e do ofício de auxiliar de Belo Horizonte. Dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães nasceu no dia 6 de janeiro de 1960, em Ponte Nova, no estado de Minas Gerais. Após ter concluído estudos de Filosofia e Teologia junto da Universidade Católica de Minas Gerais, foi ordenado sacerdote no dia 16 de julho de 1988 pela Sociedade Salesiana de São Giovanni Bosco e, em 1992, foi incardinado na Arquidiocese Metropolitana de Belo Horizonte. Foi nomeado bispo titular de Galtelli e auxiliar da Arquidiocese Metropolitana de Belo Horizonte no dia 11 de fevereiro de 2006 e recebeu a consagração episcopal no dia 25 de março sucessivo. O Santo Padre nomeou bispo da Diocese de San Cristóbal de La Laguna, em Tenerife, na Espanha, o padre Eloy Alberto Santiago Santiago, até então chanceler secretário-geral da Diocese das Ilhas Canárias. Dom Eloy Alberto Santiago Santiago nasceu no dia 8 de setembro de 1973 em Las Palmas da Grande Canárias. Após ter concluído os estudos de Filosofia e Teologia, foi ordenado sacerdote no dia 17 de julho de 1999. O Santo Padre nomeou bispo da Diocese de Trivento, na Itália, Dom Camilo Cibotti, bispo da Diocese de Isernia Venafro, unindo as duas sedes in persona episcope. Monsignor Camilo Cibotti nasceu no dia 28 de outubro de 1954 e, após ter concluído estudos de teologia e de filosofia, foi ordenado sacerdote no dia 1 de julho de 1978 pela Arquidiocese Metropolitana de Chieti Vasto. Foi nomeado bispo de Isernia Venafro no dia 8 de maio de 2014 e recebeu a consagração episcopal no dia 11 de junho sucessivo. O Santo Padre nomeou bispo de Vittorio Veneto, sempre na Itália, o padre Riccardo Batocchio, do clero da Diocese de Padova, e até então reitor do Almo Collegio Capranica de Roma. O padre Riccardo Batocchio nasceu no dia 14 de agosto de 1962 e, após ter concluído estudos de Filosofia e Teologia, foi ordenado presbítero no dia 7 de junho de 1987 pela Diocese de Pádua. A noite foi tranquila. O Papa dormiu e mantém o seu repouso. Esse é o mais recente comunicado da sala de imprensa da Santa Sé sobre o estado de saúde do Santo Padre, divulgado nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro. Francisco está vigilante, o oxigênio continua a ser administrado, melhoram os valores sanguíneos graças às transfusões, apresenta uma insuficiência renal inicial leve, que está sob controle. No boletim da noite anterior, domingo, dia 23 de fevereiro, quando se completaram 9 dias de internação, foi informado que, citamos, a condição do Santo Padre continua crítica, mas desde a noite de sábado não houve crise respiratória. Os parâmetros sanguíneos apresentam melhora, embora alguns exames indiquem insuficiência renal inicial leve que está sob controle. O Papa continua vigilante, bem orientado, segue recebendo oxigênio e o prognóstico permanece reservado, considerando a complexidade do quadro clínico e a espera necessária para que as terapias farmacológicas deem algum retorno. Na escuridão que logo cai sobre o porto de Beirute e ofusca os guindastes e um dos silos que explodiram em 2020, se destaca apenas o lindo sorriso de Elias Kouri, o rosto do jovem de 15 anos, uma das vítimas da tragédia que chocou a capital libanesa, ficou impresso numa fotografia segurada por sua mãe, Mirelle, com as palavras "Justiça para Elias". "Olha, ele parece com Carlos Acutis", disse a mulher emocionada ao encontrar o cardeal Michael Chesney na noite deste sábado. O prefeito do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, regressando dos povoados do sul devastados pelas bombas israelitas contra o Hezbollah, depois de mais de 2 horas no trânsito de carros e motorizadas daqueles que chegaram à capital para o funeral neste domingo do líder histórico do movimento Hassan Nasrallah, não quis deixar de fazer uma parada no local que se tornou um símbolo de dor para os habitantes de Beirute e todo o Médio Oriente. Uma breve parada, mas marcada por orações no memorial que, numa placa de mármore, traz os nomes das mais de 260 vítimas da explosão e por abraços a alguns dos seus parentes, incluindo Mirelle, justamente a única a ter na mão uma imagem do filho que, com os seus cachos e sorriso transparente, lembra muito o famoso adolescente que em breve será canonizado. Os demais, no entanto, apenas informaram o cardeal os nomes ou mostraram, a partir dos seus smartphones, as imagens dos parentes mortos na explosão, que foi desencadeada, segundo as autoridades, pelo incêndio de um enorme estoque de fertilizante à base de nitrato de amônio. No dia 4 de agosto de 2020, um incêndio eclodiu no armazém 12, no porto de Beirute, no Líbano. Bairros inteiros foram destruídos, 220 pessoas morreram e mais de 6.500 ficaram sem abrigos. Queríamos que fosse feita justiça e fizemos tudo o que podíamos, mas, como o caso estava parado, fomos apelar ao Conselho de Direitos Humanos para que iniciasse uma investigação internacional para que pudéssemos, ao menos, saber a verdade. Isto é um crime contra os direitos humanos. No entanto, não obtivemos nenhuma investigação, apenas uma declaração, disse Mirelle Kouri aos médias do Vaticano, à margem do evento. Ela não é uma mulher que levanta a voz, que usa tons ásperos. O seu é o apelo de uma mãe que viu o filho ser arrancado dela devido aos ferimentos sofridos após dias de tratamento intensivo. Sua filha mais velha, Nur, também teve que passar por uma cirurgia numa das mãos e a própria Mirelle, jogada para fora da casa pela força da explosão, apresenta uma ferida nas costas e ficou numa cadeira de rodas por um longo tempo. A investigação disso foi retomada e esperamos que continue com o novo governo e o novo presidente. Ela repetiu isso junto com Cecília também ao cardeal, que abraçou cada um dos presentes e deu a sua bênção. Da parte do purpurado, porém, nenhuma palavra, somente proximidade, compaixão, ternura, as características de Deus tantas vezes invocadas pelo Papa Francisco em momentos de dor. Depois, a oração conjunta. E vamos agora até Guiné-Bissau, onde a Liga dos Direitos Humanos alertou neste fim de semana que os sistemas de saúde e de educação estão à beira de um colapso total, caso as medidas estruturais adequadas e urgentes não sejam devidamente tomadas. De Bissau, Casimiro Cajucan.
A alerta desta organização defensora dos direitos humanos no país foram feitas na sexta-feira última, numa conferência de imprensa conjunta com a Frente Social, para a apresentação da carta aberta endereçada ao Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo. A organização, através do seu presidente, Boubacar Touré, enfatiza a necessidade de ação imediata para evitar um agravamento da situação e chama atenção para as consequências de uma possível paralisação total nos setores essenciais críticos.
Os sistemas de saúde e da educação se encontram à beira do colapso total caso as medidas estruturais adequadas e urgentes não forem devidamente tomadas. Face a este quadro sombrio, com tendência de agravamento nos próximos tempos, venho, em nome da Liga de Direitos Humanos, exortar a Sua Excelência, Senhor Presidente da República, no sentido de utilizar a sua magistratura de influência com vista à adoção de seguintes medidas urgentes. Ponto 1. O estabelecimento imediato de um processo de diálogo franco, aberto, inclusivo e transparente com as organizações representativas sindicais, com vista a impedir novas greves nos setores da educação e saúde. Ponto 2. O pagamento urgente dos salários em atraso com os técnicos de saúde e da educação. Ponto 3. O recrutamento imediato dos professores e técnicos de saúde, por forma a assegurar o normal funcionamento dos estabelecimentos escolares e sanitários, consequentemente evitar tragédias nesses setores sociais críticos.
Na carta aberta entregue ao Presidente da República, a Liga Guinense dos Direitos Humanos e a Frente Social denunciam a falta sistemática de medicamentos na farmácia de urgência do Hospital Nacional Simão Mendes, incluindo bombas para asmáticos. O serviço de ecografia está inoperacional desde julho de 2024. O laboratório carece de reagentes e testes e o banco de sangue não realiza transfusões por falta de kits. Há apenas uma casa de banho funcional nos serviços de pediatria e maternidade, comprometendo a saúde dos utentes. O documento também destaca a insuficiência e baixa qualidade de alimentação hospitalar, a falta de medicamentos gratuitos para os mais carenciados e as greves recorrentes agravadas pelo não pagamento de 13 meses de salários a 519 técnicos de saúde. Além disso, denuncia cobranças ilícitas, conflitos de interesse e a crescente politização dos cargos de gestão hospitalar. Casimiro Cajucan Bissau, Rádio Vaticano.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um feliz e sereno início de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus. Minje, misti nang pa bu respirar.